Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast. Telecast que vai analisar aqui a derrota do Náutico para o CRB lá em Maceió. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto. Tudo bem, João?
Beleza, Rafa.
Alguns momentos atrás a gente estava com o Celso Shigami, mas conexões aí de internet, ainda mais num domingo, que amanhã é chovendo no Recife.
E o trabalho
também, né? E o cara que complica. Mora na aldeia complica mais ainda. A gente tentou gravar, mas enfim. A gente vai analisar aqui essa partida, que foi partida de altos e baixos, né, João? O Náutico teve chances claras de gol e num vacilo talvez do seu melhor jogador dos últimos 10 jogos, o Náutico perdeu a partida, sofreu um gol ali no segundo tempo, um passe errado de Marco Antônio. Ainda teve um gol legítimo, muito mal anulado no primeiro tempo. E o Timbu, devido aos resultados da rodada, ficou fora do G4. João, como o Celso falou, vou ter que repetir aqui ele. Tem dia que é noite e noite que é dia, né?
Mas eu acho que ontem foi um pouco mais do que isso, assim. Ontem, o Náutico perdeu o primeiro jogo, que ele, das várias decisões que o Náutico teve ao longo dessa reta final da Série B, né, todo jogo era o jogo do ano pro Náutico, o jogo do acesso. E aí, esse foi o primeiro que o Náutico perdeu, porque ele teve o jogo do acesso do ano contra o Vasco, por exemplo, contra o Ceará, contra o Atlético de Goiás, e sempre era jogos decisivos e o Náutico conseguia sair bem. O de ontem não. E o de ontem foi mais decisivo do que todos esses outros. Porque, além de estar na retinha final do campeonato mesmo, agora é reta sprint final, era um jogo que todos os adversários diretos do Náutico venceram, né? Bahia e Avaí, principalmente. E é uma reta final onde esses adversários, esses concorrentes, não estão se dando o direito de tropeçar. E o Náutico se deu esse direito de tropeçar. E aí se complicou no campeonato. E a derrota do Náutico ontem se deu porque os principais jogadores foram justamente os principais jogadores, de onde se espera muito, que não saiu nada. Porque as peças periféricas do Náutico, os jogadores periféricos, coadjuvantes, foram bem. Thiago Adam, que foi a surpresa da escalação de Givanildo, que eu, por exemplo, fui contra a escalação de Thiago Adam, para mim era o jogo pedia outro tipo de jogador, mas Givanildo apostou nele. Thiago Adam, para mim, foi o melhor jogador do Náutico. Thiago Adam fez o gol, mal anulado, como você lembrou aí. Ele deu o passe para Marco Antônio no primeiro tempo, perdeu um gol de frente para a barra, na pequena área. Foi um jogador que prendeu a bola, foi um jogador que deu espaço, que abriu espaço. Assim, ele foi bem. Ele foi bem e outros jogadores também foram bem. Negrete, eu achei, fez uma partida ok. Joana Nias, ok. Então, assim, os jogadores periféricos não comprometeram. O Náutico não perdeu por conta disso. O Náutico perdeu porque as principais peças do Náutico não jogaram absolutamente nada. Vinícius, mais uma partida apagadíssima de Vinícius. Há muito tempo Vinícius não está jogando nada. E eu já começo a questionar aqui a titularidade de Vinícius. O grande problema de Vinícius é que ele não tem um reserva à altura. Eu acho que nem Renan Oliveira é um reserva à altura. Mas não vem jogando nada há muito tempo. Nada. E contra o CRB foi a atuação lamentável. Rony foi também outro jogador apagado. Só que Rony tem um problema. Rony depende muito da participação de Marco Antônio. E Marco Antônio foi o pior, disparado, o pior jogador em campo. E fez disparado a sua pior atuação.
João, Vinícius... Deixa eu te jogar na fogueira aí. Já que você falou aí de Rony, Vinícius, Marco Antônio. A gente sempre, quando a gente faz os jogos, a gente dá a nota. Certo? A gente tem que fazer as atuações. Qual seria a nota que tu daria aí pra esse trio que tu falou, por exemplo?
Eu daria 3 pra Vinícius, 3 pra Rony e 2 pra Marco Antônio.
Certo.
Porque Marco Antônio... Porque esses outros, Vinícius e Rony, não jogaram nada. Mas Marco Antônio, além de não jogar nada, atrapalhou.
Atrapalhou.
Porque ele perdeu. Atrapalhou, ele perdeu o gol na pequena área. Mas ali, toquei, perdeu, se perde. O pior foi o gol, pô. O gol, porque o jogo era pra ser 0-0. O CRB não fez nada pra ganhar do Náutico também.
Náutico
não jogou bem.
Se a gente for frio,
e o CRB não jogou nada.
Se a gente for frio, o jogo era pra ser 2-0. Não teria marcado o gol que foi anulado, que o Marco Antônio perdeu, que pra mim foi a chance mais clara, no intervalo de 6 minutos, tinha acabado com o jogo ali, pô. Quer dizer, não tinha acabado, porque o CRB também não pode dizer que o CRB teve um 2-0 que o Bahia abriu lá, ele conseguiu um empate. Mas mesmo assim, era intervalo, um intervalo mínimo ali, deixou o CRB nervoso, não soube aproveitar.
É, de fato, mas assim, tirando tudo que aconteceu, assim, o gol anulado, o gol perdido, o jogo era 0-0. O jogo era 0-0, o CRB não fez nada para ganhar do Náutico, mas aí teve uma assistência de Marco Antônio, porque o passe que ele deu foi displicente, ele mostrou uma displicência naquele passe absurda. Foi uma bola que Júlio César saiu jogando com ele, o CRB tinha feito um ataque até perigoso, e Júlio César conseguiu salvar, né? Júlio César saiu para jogar com ele, a zaga está toda saindo, ele me toca a bola nas costas do zagueiro, acho que foi Igor Rabelo, e aí você pega o atacante vindo, é a zaga saindo e o ataque do CRB vindo de frente. Assim, e aí o Náutico perdeu por conta desse erro de Marco Antônio. Eu até brinquei com, sendo um pouco exagerado, porque eu acho que o Náutico não está fora, o Náutico está na briga ainda, complicou, é óbvio que complicou, mas não está fora. Mas até brinquei com os amigos meus alvirrubros, que é o seguinte: Marco Antônio encheu o balde do Náutico de esperança e ontem chutou o balde. Ele encheu o balde de... É como se você enche um balde d'água, pronto, encheu, né? Para matar a sede. Depois você chutou o balde, aí fez nada. Foi mais ou menos o que Marco Antônio fez ontem. Mas assim, aí isso é uma visão exagerada, porque eu acho que o Náutico não está fora, o Náutico está na briga ainda, mas realmente complicou. E vai fazer um jogo de vida ou morte, esse jogo aí é vida ou morte contra o Goiás, e vai precisar, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui no podcast há um bom tempo. Para o Náutico subir, ou para o Náutico ter chance de subir, essas peças que foram essenciais para o Náutico renascer no campeonato, que foram Vinícius, Rony e Marco Antônio, precisam render. Porque se esses caras não renderem, adeus. O jogo do CRB foi um exemplo. Os outros jogadores, os jogadores coadjuvantes, fizeram a partida deles. Não atrapalharam, não. Jogaram o jogo deles. Nota 6, nota 5, 5,5 e segue o jogo, segue a vida. Quem era para fazer a diferença não fez. Ou, no caso do Marco Antônio, fez a diferença ao contrário, né? Então, assim, ou esses jogadores voltam a jogar bola já contra o Goiás, ou então, meu amigo, um abraço, porque o Náutico só vai subir se esses caras foram decisivos a favor do Náutico, e não decisivo contra o Náutico.
João, já que você falou aí que jogadores periféricos funcionaram, e assim, o que você analisou da partida, eu concordo 100%, talvez a nota eu não fosse tão rígido, que quando o jogador não faz nada, eu dou 4,5, dou 4, não dou 3, não. Mas... tu acha que Thiago Adam, que foi um cara que jogou mais centralizado, que era o que Givanildo queria desde o começo, pode seguir na equipe contra o Goiás na próxima terça-feira, ou volta o Bergson mesmo? O que é que tu acha?
Eu acho que volta o Bergson. Eu acho que o Givanildo é bem metódico quanto a isso. Ele botou Thiago Adam porque não tinha Bergson. Bergson não saiu por deficiência técnica, né? Assim, em tese. Saiu porque está suspenso. Então eu acho que volta Bergson, mas o Náutico ganha a opção do Thiago Adam, que ele fez uma... ele vinha entrando razoável. Entrou razoável contra o Atlético Goiás e ontem, pra mim, foi o melhor jogador do Náutico em campo. Não fez uma partida, absurdamente excelente, mas fez o papel dele. Deu um passe, fez um gol mal anulado, assim, um gol muito mal anulado, absurdo aquele gol do Náutico ser anulado, porque foram dois lances seguidos em que não houve impedimento nos dois lances, né? E o Bandeirinha deu impedimento no primeiro lance, que não estava impedido. Na sequência, Thiago Adam recebeu em posição legal e fez o gol, e também não estava impedido. Mas assim, Thiago Adam fez a participação dele. Ok. Nota, já que a gente está falando de atuação, daria nota 7 para Thiago Adam, assim, sem normal. Não tinha 7, seria melhor em campo do Náutico. Mas eu acho que volta Bergson, porque ele não saiu por deficiência, em tese, né? Saiu por cartão. E aí o Náutico volta a jogar aquela forma clássica que o Náutico jogando com Bergson, com Rony, volta Gaston na esquerda. Acho que vai voltar todo mundo que estava fora, Rodrigo Souza vai voltar. Acho que o Náutico vai voltar aquela escalação que o Náutico jogou muito bem contra o Atlético de Goiás, por exemplo. Então acho que o Náutico vai jogar isso. Agora, o que a gente pode discutir mais na frente é o peso dessa derrota. Óbvio que na classificação teve um peso gigante, porque o Náutico saiu do G4, ficou a 2 pontos do G4, na verdade. O Náutico está a 2 pontos do Bahia e do Avaí. Com o Bahia tendo uma tabela muito boa na frente, e o Avaí, o Náutico teve um jogo complicadíssimo contra o Avaí, lá em Santa Catarina. Apertou a corda para o Náutico. Repito, não está fora de jeito nenhum, mas é uma coisa que a gente pode discutir para o jogo do Goiás, é o quanto essa derrota vai abalar time e torcida na questão de confiança. O que, não, que na minha visão, não pode acontecer. Porque aí é um tiro no pé.
É, isso a gente vai discutir aí, já já.
Depois do,
é. E eu tenho até uma opinião, acho que um pouco forte sobre isso, que a gente sempre fala que não depende dele, mas eu começo a enxergar de outro modo, eu já vou falar. Só que antes disso, João, e até que a gente escutar a pílula do Hub já já, que Celso gravou aqui com o Guila, lá do Impact Hub, uma dica aí para você que, que pensa em ser empreendedor, está naquela dúvida, quer conhecer o Impact Hub também, é a questão que eu acho que o Juventude foi incoerente numa mudança durante a partida. Tudo bem, Esquerdinha entrou no lugar de João Ananias, Irma Muto no de Negrete e Jefferson no Thiago Adam. Ele queria dar mais velocidade ao time, claramente. Só que durante a semana, a única vez que ele testou algum meia na equipe, Esquerdinha entrou no lugar de Marco Antônio. Algum meia na equipe foi tirando Negrete, colocando o Renan Oliveira. E Esquerdinha, eu não vi Esquerdinha treinar com o Juventude no time de cima em momento nenhum durante esse treinamento. Eu posso ter perdido algum treino? Posso. Porque se outras vezes a gente vai fazer outra pauta, termina perdendo um treino outro, mas perdi pouquíssimos treinos do Juvanildo. E eu, sinceramente, não entendi muito a entrada do Esquerdinha.
Também não.
Pra mim ele foi incoerente. Que isso é uma coisa até que eu já tô pronto aí pra levar fora na coletiva da segunda-feira, que é coisa que eu vou ter que perguntar a ele. Por que Esquerdinha foi esse cara que ele testou aí, já que não vinha nem treinando?
Esquerdinha é um jogador que entra que não acrescenta absolutamente nada.
Esquerdinha vem entrando, depois que o Givanildo chegou, é a quarta vez que Esquerdinha entra no time. Esquerdinha entrou nas três primeiras partidas com o Givanildo, a última tem sido contra o Paysandu. Mas o que eu falei, ele pode usar o banco do jeito que ele quiser. A bronca é que durante a semana ele não treina isso, entendeu? E utilizar no jogo, pra mim foi um sinal de desespero. Ter colocado Esquerdinha ali, não entendi muito bem. Mas enfim, isso é também a prova, João, que, por exemplo, o Vinícius tá na má fase, tá. Vai tirar o Vinícius pra colocar quem? Esse é o problema.
Ele não tem banco, né? Seria Renan, mas aí perde intensidade, inclusive.
Isso.
Não tem banco, o problema é esse.
Vamos aproveitar pra escutar aqui a pílula do Impact Hub.
A gente volta a falar aqui com o Guilherme Cavalcante, um dos sócios do Hub. Guila, essa experiência em comunidade, ela rende frutos de onde você nem imaginava que pudesse sair, né? É de uma conversa que você está tendo com alguém passa no corredor e escuta, e de repente vocês estão gerando conteúdo e formatos completamente diferentes.
Pois é, cara. Trabalhar num ambiente como o do Porto Digital, trabalhar numa empresa como o Hub, onde você compartilha espaço, onde você compartilha ideias, onde você se ajuda com competências complementares, ele tem algumas vantagens. Mas a mais bacana é que você transforma o teu ambiente de trabalho, na verdade, no teu estilo de vida. E viver aquele estilo de vida compartilhado, viver aquelas experiências junto com profissionais de diversas outras áreas, resulta sempre na criação de algo novo. Então tem sempre um conteúdo novo, tem sempre uma experiência bacana sendo compartilhada. A gente brinca muito dizendo que um almoço entre essa galera, se fosse filmado, a turma pagaria para assistir o conteúdo, cara, porque é mais denso, é mais relevante do que muita conversa mole que você escuta por aí. E essa é uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui no Hub. Registrar um pouco desse estilo de vida, desse estilo de trabalho, desse novo comportamento em relação ao trabalho que a gente vive aqui e das experiências que emergem nesse processo. A gente deve, a partir de agora, em parceria com o 45 Minutos, estar trazendo mais conteúdos para vocês, estar levando esse conteúdo para outras plataformas e compartilhando aquilo que a gente vive de relevante no nosso dia a dia.
Bom, João, voltando aqui a gente falar de futebol, a gente tem que falar da tabela do Náutico, né? Que está em quinto lugar agora, com mais dois times ali coladinhos. Trouxe o CRB teoricamente de volta para a briga, que eu não acredito que ele consiga chegar. Acho que a briga pela derrota do Vasco ficou ali agora entre Vasco, Avaí, Bahia e Náutico. Só que tem um problema: o Náutico, o jogo, a gente vai falar que o jogo da vida é o próximo contra o Goiás, mas o contra o Goiás, João, para mim é como você gosta de falar, é conta de luz, velho.
É, conta de luz, total.
Tem que chegar lá, pagar rapidinho. E outra coisa, ou ganha o jogo com o Avaí, certo? Ou vai ser o acesso não vai acontecer. Essa pra mim é a visão. Que a Náutico depende só de si, depende, mas tem que ganhar do Avaí. Ou ganha do Avaí lá, ou pode dar um abraço.
É, eu acho assim, que o Náutico chegou num momento assim que primeira coisa que tem que fazer é pensar no jogo do Goiás. Porque tá muito em cima do jogo do CRB. E o jogo do CRB foi um baque muito grande pra torcida, pro time. A torcida que foi, fez o seu papel lá, fez assim, a torcida do Náutico tá de parabéns. Realmente, foi uma cara, foi invadiu o Maceió, 3 mil pessoas, lotou a parte dela, então assim, a torcida do Náutico não tem que se reclamar dela. E eu soube que depois do jogo, os 3 mil que estavam lá, continuaram apoiando, gritando, vamos subir Náutico, depois do jogo acabar. Então assim, aqueles 3 mil ali estão de parabéns. O que não pode acontecer, o Náutico tem que pensar nesse jogo do Goiás, antes do jogo do Avaí, tem que pensar, só focar nesse jogo do Goiás, porque tá muito em cima do jogo do CRB, e não deixar a derrota, o baque da derrota afetar psicologicamente o time e a torcida, assim, arrefecer o ânimo dos dois, porque aí é tiro no pé, e eu escrevi no Twitter ontem, que além de ser um tiro no pé, é sinal de frouxidão, porque o Náutico tem campeonato para jogar ainda, o Náutico tem, existem umas 4 rodadas, o Náutico está 2 pontos de 4, e o exemplo talvez seja até do CRB. O CRB tá morto, o CRB tá no bloco dos iludidos, eu também não acho que o CRB vai pra canto nenhum, mas que se o CRB foi lá e lotou parte dela, velho. Assim, fez o que tem que fazer, tá no jogo, tem a experiência mínima, tá no jogo, então o que resta é acreditar. E o Náutico contra o CRB, contra o Goiás, é o jogo da vida do Náutico, porque o Náutico tem que ganhar o jogo do Goiás pra ter a sobrevida pra esse jogo contra o que você falou do Avaí. Que eu concordo, o Náutico não pode perder do Avaí. Mas o Náutico tem que ganhar do Goiás antes de pensar na Bahia, o Náutico tem que ganhar do Goiás pra ter a sobrevida, o ticketzinho, pagar o ticket pra continuar vivo na Série B. Só que esse ticket só vai ser pago se o Náutico não baixar a cabeça, não baixar a guarda, nem o Náutico e nem a torcida. A torcida do Náutico, por exemplo, que vem colocando grandes públicos na arena, mesmo jogo de meio de semana, colocou 15 mil contra o Atlético Goiás, por exemplo. A torcida do Náutico tem que ir em peso também, de novo. Não pode voltar, o Náutico não pode pegar o Goiás com 5 mil pessoas, com 6 mil pessoas na arena, porque isso já é impacto. O time do Náutico já, não sei como é que foi a recepção, obviamente ficou triste com a derrota e tal, mas não pode entrar na arena e ver uma arena esvaziada, por exemplo, porque aí vai somando, né? Pô, rapaz, que a gente já entregou os pontos aqui, e não pode entregar os pontos agora, porque o Náutico tem campeonato para jogar, o Náutico tá na briga. Ficou mais difícil, é óbvio que ficou mais difícil, mas está longe de ser impossível. Então, assim, a outra coisa que pode acontecer para o Náutico, para o time, para todo mundo que está envolvido aí com o Náutico, é baixar a guarda. Pô. Porque a baixar a guarda é sinal, inclusive, de frouxura. Me desculpe aí os ouvidores, mas baixar a guarda é sinal de frouxura. Porque, e outra coisa, é conta de luz, porque o Náutico não vai entrar no G4 nessa próxima rodada. Não vai. O Náutico tem que ganhar para ter a sobrevida de continuar a briga. Porque, se eu não me engano, o Avaí pega o Oeste fora de casa. O
Avaí pega o Oeste.
Que é um jogo pro Avaí. O Oeste que é um jogo pro Avaí. Não é muito complicado, porque o Oeste joga em Barueri, se eu não me engano. Um jogo para ninguém, não tem torcida, não tem pressão. O Avaí vence o ponto fora de casa. Então, eu não acredito no tropeço do Avaí contra o Oeste. Sinceramente, não acredito. E o Bahia muito menos, o Bahia pega o Sampaio Corrêa na Fonte Nova para fazer a festa.
Só, agora, então, assim, o Oeste ainda corre um pequeno risco de rebaixamento. Está 3 pontos só da zona, o Joinville ali está querendo escapar. E, assim, o Oeste empatou, pelo menos aqui na tabela que a gente visualiza, empatou os 5 últimos jogos, meu amigo. Um empate aí, novamente, seria ótimo para o Náutico.
Já ajuda, exatamente, já ajuda.
Se o Avaí nesse embalo, a gente não sabe, né?
Então, mas aí, mesmo que o Avaí empate e o Náutico vença, o jogo do Avaí com o Náutico continua sendo um jogo pro Náutico vencer. Mas aí a diferença é que o Náutico pode passar o Avaí, né? Se o Avaí empatar com o Oeste e perder pro Náutico, o Náutico ganhar as duas, o Náutico passa o Avaí. Mas o Náutico vai ter que ir com o jogo com Santa Catarina com responsabilidade de vitória do mesmo jeito. Porque o Bahia, a tabela do Bahia é muito fácil. Assim, o Bahia tem 56 pontos, mas na verdade já tem 62, né? Porque ele tem 6 pontos certos, que é os jogos em casa contra Bragantino e Sampaio. Ele não vai perder 6 pontos aí. Então, você tem que olhar a tabela, a classificação do Bahia, e você tem que olhar o Bahia com 62 pontos. porque essa é a pontuação que é virtual do Bahia. E aí, as duas únicas chances que eu vejo de tropeço do Bahia é Luverdense, fora de casa, porque mais que a Luverdense não tenha chance nenhuma, mas é um time muito chato de jogar em casa. É um time que está, se não me engano, venceu as últimas 7 partidas em casa e não vai querer perder essa sequência. É um time que vai... pode não ter, a motivação do Luverdense é ganhar em casa. Então, assim, acho que vai ser um jogo chato pro Bahia. E o último jogo contra o Atlético de Goiás, por ser em Goiânia, mesmo Goiás, o Atlético Goiás, provavelmente já campeão da Série B, eu acho que o Atlético Goiás não vai querer fazer a festa para os outros. O Atlético Goiás vai querer jogar, não vai, obviamente que a motivação do Bahia vai ser bem maior do que a do Atlético, porque o Bahia deve estar entrando, disputando alguma coisa, o acesso no caso, e o Atlético Goiás nada, mas o Atlético Goiás eu acredito que não vai querer fazer a festa para o Bahia, vai jogar a Vera. Uma rotação menor, mas eu acho que vai jogar a Vera. Então assim, o Náutico tem que fazer a parte dele. E a parte dele começa sendo com o Goiás. Porque se o Náutico não ganha do Goiás, se o Náutico empata com o Goiás, aí a toalha começa a ser jogada.
Pronto, aí você chegou para mim no ponto, a gente chegou no ponto, e tanto de resultados, outro time que você falou, que para mim o Náutico não depende mais só dele. Isso eu tô falando se não ganhar do Avaí. Se não ganhar do Avaí, meu amigo, na próxima rodada, lógico, tem que pensar no Goiás agora, tem que focar nesse jogo da terça-feira, mas é aquele negócio. É, acabou o jogo do Goiás já sabendo. Ó, ou a gente vence lá, ou pra mim já era. Agora, sabe quem pode mudar a história do Náutico nessa Série B? Quem pode ajudar o Náutico, por incrível que pareça? O Londrina.
Quem? Okay. É que o Londrina pegou o Avaí, né?
É, que o Londrina vai receber agora o Atlético Goianiense. Aí que eu tava imaginando, aquela Goianiense subiu. Até devido a esse jogo aí, entre Náutico e Avaí. Na minha conta, ele já subiu. Aí vamos dizer que
Londrina... Não, já subiu, já fez festa de acesso o Atlético Goiás.
Aí imaginou aí o Londrina motivado, o Atlético Goiás naquela ressaca, que o pessoal deve ter comemorado muito sábado pro domingo, não, lá em Goiás.
Esse jogo é 3 pontos pro Londrina, fácil.
Aí. Pronto, aí o Londrina ganhou, vai pra 57. Certo? Aí vamos supor que o Náutico também ganha e fica encostado. Aí Náutico e Avaí. Aí vamos supor, meu irmão, deu alguma... O Náutico conseguiu pelo menos um empate lá. Conseguiu um empate. Segurou o Avaí. Vai ter que torcer demais pro Londrina. E pro Londrina na penúltima rodada, que ele recebe o Avaí em casa. Aí, lógico, o Londrina vai ficar colado no Náutico ainda. Mas o Náutico fazendo o seu dever, que depois é pegar Tupi fora e Oeste, que aí, meu amigo, também a gente tem que dizer. Ou o Náutico se vê aí também, com mais 6 pontos na conta, ou pode largar, e aí pode ser a virada do Náutico, sim, com a ajuda do Londrina.
Agora... tem que ver, porque o Náutico vai depender de dois, se o Náutico não ganhar do Avaí, o Náutico vai depender de dois tropeços do Avaí, né? Porque a chance do Náutico tirar a ponta do Avaí, ele ganha do Avaí. Se ele não tira a ponta do Avaí, o Avaí está 4 pontos. O Avaí vai continuar 4 pontos. Então o Náutico vai ter que trazer, não só para essa derrota do Avaí para o Londrina, mas com um outro tropeço aí futuro. É complicado, a situação do Náutico ficou complicada. Ficou bem complicada, porque mas não tá morto, é só isso que eu quero reforçar. Porque o Náutico, antes do jogo com a Luverdense, até falava assim que o Náutico tinha duas derrotas de descarte. Uma derrota de descarte foi contra a Luverdense, aquele jogo que eu até falei que naquela época aquele jogo ali, de forma alguma matava o Náutico, mas o Náutico perdeu um descarte de derrota. E a outra derrota foi essa do CRB, que era em qualquer conta que você fizesse, eu tinha feito uma conta antes, que era o Náutico pagar as contas de luz que tem para pagar, que é Goiás, Oeste e Tupi, e empatar com o CRB para subir. Depois que o Bahia venceu o jogo contra o Ceará, essa conta já ficou meio apertada. E aí o Náutico vem e perdeu pro CRB. Então assim, essa derrota do CRB faz com que o Náutico agora não tenha mais margem de erro no campeonato. O Náutico não pode mais perder no campeonato. Uma derrota do Náutico, acabou o Náutico. Qualquer derrota, qualquer um desses, contra o Avaí, contra Goiás, com qualquer time desse aí, se não perder, o Náutico tá fora. O Náutico não pode mais perder jogos, não pode mais perder pontos. O Náutico tem que, todo jogo agora, vai ter que pontuar. E desses pontos, o Náutico tem que fazer os 3, que sempre foram obrigatórios, que é Goiás, Oeste e Tupi, esses sempre, para qualquer conta de acesso do Náutico, qualquer uma, esses 9 pontos tinham que entrar. É a conta de luz que a gente fala tanto aqui. Então assim, esse jogo do Goiás é sobrevida. Tem que ganhar de todo jeito, mas agora tem que ganhar mais do que nunca. É sobrevida. E o jogo do Avaí ganha um peso muito grande por conta desse tropeço, dessa derrota do Náutico CRB. Porque aí o Náutico não tem direito a perder do Avaí. E vai ser um jogo muito chato, muito complicado. a Ressacada lotada, enfim. É, vai ser um jogo muito difícil pro Náutico.
Gustavo Kirten vai estar na torcida.
Sim. Como é?
Gustavo Kirten vai estar na torcida lá, com certeza.
É, Gustavo. Mas a turma diz que Gustavo Kirten é meio Mick Jagger.
Mick Jagger.
Meio Mick Jagger.
Então vamos começar a torcer pelo aí, né?
É. Aí assim, o Náutico não pode ir para esse jogo do Avaí sem o direito de perder. Isso é muito complicado para um jogo, um time. Isso já mostra a situação como a situação do Náutico ficou complicada. Porque você vai encarar um jogo dificílimo sem perder, sem direito de perder. E tendo um empate como um resultado também não bom. Não muito bom.
Essa palavra que eu queria usar. Esse jogo contra o CRB que a gente analisou aqui no começo do programa era tão importante ser pontuado lá, um pontinho. Porque continuaria aqui fora do G4, mas estaria com 55. Aí, João, a gente projetando aqui que o Náutico ganhe 12 pontos, por exemplo, e o Avaí ganhe 9, as equipes, hoje, sem esse ponto de Marcel, o Náutico acabaria um ponto atrás do Avaí. Com esse ponto, o Náutico ficaria empatado, certo? Teoricamente, somando 12 pontos, teria que ter ganho do Avaí lá, empataria em número de vitórias com o Avaí no final das contas, que assim, cada um teria 20, ia pro saldo de gols. Ao saldo de gols do Náutico, hoje, é melhor que o da Avaí, por 6 gols. Isso poderia fazer a diferença mais na frente, é porque o Náutico tem hoje o melhor ataque da competição empatado com o Bahia. Mais uma vez, João, o CRB, assim como no passado, vão ser aqueles pontinhos que o torcedor do Náutico pode lembrar no fim do ano de novo, pensando, bicho, de novo o CRB atrapalha o acesso da gente.
Não, se o Náutico não subir, o CRB vai ficar marcado como casco do Náutico, de novo. Foi no ano passado que o jogo o Náutico pegou um jogo na Arena e já pensando no jogo do Bahia, foi a maior burrice que o Náutico já fez ali, aquela diretoria antiga, ela projetou o jogo do Bahia no Arruda, esqueceu o jogo do CRB, o Náutico não ganhou do CRB e esvaziou o jogo do Bahia. Assim, foi estratégia da mais burra que eu já vi um time de Pernambuco fazer. E ali o CRB foi o carrasco do Náutico, e se o Náutico não subir esse ano, o CRB vai ser o carrasco do Náutico mais uma vez, porque, na verdade, o Náutico deu 6 pontos pro CRB, né? Porque o Náutico perdeu o jogo na Arena, por 3-1, era um outro momento, o CRB ali era muito melhor mesmo, assim, mas enfim, era jogo em casa, perdeu 3 pontos ali, e perdeu, nesse sábado agora, mais 3 pontos, num jogo que não podia perder, assim, foi um jogo com muito cara de final, porque além de os alvirrubros, a torcida do Náutico terem peso lá em Maceió, na cidade, aqui em Recife, quem ficou, eu provavelmente eu passei o sábado circulando na rua, fui com o Bento para a Feira de Ciências do colégio dele, depois fui para o aniversário do meu sobrinho lá em Olinda, então eu rodei a cidade. E eu via muito torcedor do Náutico com camisa do Náutico, eu vi alguns carros com bandeira, vi janela com bandeira, então assim, a torcida do Náutico está encarando esse jogo do CRB como uma final de fato. Era jogo do acesso, assim, caramba, como jogo do acesso. Se ganhar, subiu. E aí o time vai e perde. É chato. Você tem que engolir a seco a derrota e levantar a cabeça e ir pro jogo do Goiás. Não pode desistir agora. Assim, aí é entregar os pontos antes da... morrer de véspera, igual a peru, né? Então, assim, calma. Foi muito ruim o resultado. Foi muito, muito ruim. Pela forma que se deu. Mas não está morto. Agora, Marco Antônio vai ter que jogar bola, Vinícius tem que jogar bola e Rony tem que jogar bola. Eu acho até que contra o Goiás, o Náutico deve, se não abaixar a guarda, se não sentir essa derrota, o Náutico deve jogar como jogou com o Atlético Goiás. Se o Náutico jogar a bola do Atlético Goiás, o Náutico vence o Goiás. Se o Náutico repetir a atuação que fez contra o Atlético Goiás, o Náutico vence. Então, assim, é um jogo que não é absurdo, né?
Não é nada fora do comum, não, João. Agora, por exemplo, eu acho que o Náutico tem que se preocupar mais em repetir a atuação que fez com o Atlético Goiás, que foi basicamente o mesmo nível da partida contra o Vasco, é no próximo sábado. Tem ganhado Goiás. Ganhando Goiás, eu não vou mais discutir isso, não, João. A gente já sabe que é totalmente necessário. É que a gente só tem que lembrar o torcedor isso, que a partida contra o Avaí é a partida chave. Dessa do Goiás é conta de luz.
Na verdade, Rafa, todas as partidas agora são chaves.
Não, é assim, são chaves, mas João, assim, eu não consigo imaginar o Náutico estando preocupado contra o Pico Oeste. Entendeu? Desses 12 pontos, não. Eu não consigo ver, entendeu? Mas enfim.
Essa semana toda do Náutico vai ser semana toda decisiva, assim. Tem que ser, inclusive, porque a rodada toda na terça, né? A rodada cheia na terça, e no sábado já o jogo com o Avaí. Então, assim, inclusive, o Náutico tem que fazer uma preparação diferente. A diretoria, sei lá, tem que dar um incentivo, chegar junto de alguma forma financeiramente, porque é a semana que pode decidir a vida do Náutico. Porque se o Náutico sai vivo da semana, eu digo sair vivo o seguinte: ganhou do Goiás, ganhou do Avaí, sei lá, empatou, mas saiu da semana, empatou com o Avaí, mas o Bahia perdeu da Luverdense, um exemplo. Se o Náutico sai da semana no G4, ou a um ponto, G4, sei lá, vivo, volta, aí a carga de esperança volta. É, essa semana é decisiva para o Náutico, para a vida do Náutico campeonato, porque essa semana aí é basicamente o que vai decidir se o Náutico vai chegar vivo na última rodada brigando, se o jogo do Oeste na arena vai ter público, vai ser a arena lotada, com o Náutico em peso, ou se vai ser uma arena esvaziada. É, essa semana vai decidir.
Bom, esse foi o Telecast de Náutico e CRB. Valeu, João. A gente se vê no Torcer por Quem, né? Que a gente vai analisar. Beleza. A tabela da 35ª rodada. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.